de reitor Marco Zimmer da UBRA. Satisfação em receber o amigo ao microfone da nossa emissora. Sempre um privilégio. Bem-vindo.
Privilégio é meu. Obrigado pela oportunidade. Que bom estar aqui novamente no seu programa, poder conversar um pouquinho sobre a universidade.
Fazer um balanço do que foi 2003, 2014, né?
Isso aí.
Dr. Lenny Streck, procurador de justiça, autor de dezenas de livros. É uma honra para o senhor estar de volta nesse programa, Dr. Lenny. Gostou do cumprimento, meu amigo?
Gostei.
Bem carinhoso, né?
Gostei para um cara que não lê minhas colunas, por exemplo.
Pois é, eu vou pedir para as meninas aqui, o jornal O Sul de sábado.
É.
Venderam tudo porque tinha a coluna do Dr. Lenny. Tá vendo? Não sobrou nenhum porque tinha a coluna do Dr. Lenny.
Eu tenho absoluta convicção disso.
Você tá vendo isso?
Exatamente.
Tá vendo o poder do seu artigo ao sábado?
Sábado o jornal existe por causa da minha coluna.
Então, você já percebeu que a modéstia é uma coisa forte nesse programa, né?
Mesmo.
Ela habita tanto os convidados quanto principalmente o apresentador. Reitor, 2003 foi um bom ano para a UBRA? O processo de recuperação tá a caminho?
Foi um ano excelente para a UBRA, eu diria. Um ano de muitos desafios, é verdade, um ano de muito trabalho, mas um ano em que nós conseguimos aí realizar uma série de atividades, algumas inclusive, eu diria até históricas, para a universidade. Eu destacaria aqui, nós fizemos estamos ainda em fase de final de um replanejamento completo da universidade. Temos uma equipe trabalhando o planejamento estratégico da UBRA para os próximos anos, para a próxima década, por assim dizer. E esse trabalho começou com a alta direção da universidade, a reitoria e sua mantenedora, e agora em dezembro esse trabalho se expandiu para um grupo maior e continuará em 2014. Então esse foi um trabalho bonito que foi realizado com a participação da comunidade acadêmica. Esse ano também foi marcado pela reformulação de alguns documentos importantes da UBRA que careciam de uma atualização e de um revigoramento. Implantamos um novo estatuto da universidade, onde nós fizemos uma reconfiguração da organização interna, e a partir desse novo estatuto, depois de 41 anos, realizamos pela primeira vez eleições diretas para o Conselho Universitário da UBRA, que essa foi uma grande mudança do estatuto, onde foi muito bonita a participação tanto dos professores quanto coordenadores, funcionários. Houve até campanha eleitoral interna, então foi um processo democrático bem aberto, e assim nós estamos recolocando a universidade dentro de um outro patamar. Também tivemos um momento histórico esse ano da UBRA, que foi pela primeira vez na sua história nós passamos pelo recredenciamento junto ao Ministério da Educação. A UBRA foi criada, foi credenciada em 1989, e desde aquela época não havia passado por esse momento de um recredenciamento, que hoje é uma obrigação legal que as universidades passam no seu processo avaliativo. E tivemos a visita de uma comissão do Ministério da Educação e já temos o resultado. A universidade foi recredenciada, comprovando assim todo o trabalho que está sendo feito, principalmente pelos professores e coordenadores de curso, na busca sempre de oferecimento de um ensino de qualidade. Agora, no último resultado do MEC, divulgado das notas dos cursos, nós tivemos em todo o país nenhum curso da UBRA com problemas, então em todas as suas unidades, no norte do Brasil, no centro-oeste e no sul. Então isso também é uma demonstração de que o trabalho está indo no caminho certo. Né?
É o que a gente quer, né? É um processo de recuperação constante. Doutor Lênio, a academia se fortalece sempre que nós temos pluralidade. Eu falo isso porque o senhor é coordenador do curso de doutorado, de mestrado da Unicinos, uma universidade que fica... Eu não vou chamar de concorrente, porque a concorrência é uma palavra um pouco...
Chamar de co-irmã.
É, co-irmã. Assim. Mas sempre que nós temos academia forte, nós temos um tecido social forte. Porque um se alimenta do outro.
Claro, isso é que nem futebol. Você precisa de vários times, tem que ter concorrência aí.
Senão vira o campeonato espanhol, né? Barcelona e Real Madrid.
Claro. a todo o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje tem uma diversidade de, por exemplo, na pós-graduação, muito maior que São Paulo. E proporcionalmente maior que o Rio de Janeiro também.
Na pós-graduação?
Na pós-graduação em Direito, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem o maior número de programas de mestrado e doutorado do Brasil. É, não só proporcionalmente, mas diretamente. Nenhum estado da federação tem 5 programas de doutorado. E aqui tem, em Direito.
Será que isso tem a ver com esse respeito que o direito do Rio Grande do Sul, a justiça do Rio
também,
Grande do Sul
também.
O que nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Academia forte?
Pois é.
Tecido social
pode
forte
ser,
ou vice-versa?
Pode ser, ou talvez a pós-graduação ainda esteja calcada numa certa tradição, que embora essa tradição esteja em alguns aspectos do ensino de segundo grau e em muitos aspectos ela esteja ficando muito frágil, ainda na pós-graduação acho que a gente tem ainda tudo aquilo que o Rio Grande do Sul sempre representou em termos de ensino.
Uhum.
Né? E se não cuidar, a gente perde isso. Eu peguei uma reportagem, a minha coluna de sábado agora vai ser sobre a educação, sobre a crise do ensino. Em face da reportagem daquela menina da Zero Hora sobre a turma número 11, a F11, uhum, do Julinho, eu fiquei muito impressionado com aquilo e estou fazendo uma discussão sobre isso, né? O que nós perdemos no meio do caminho? Perdemos em tudo, inclusive a autoridade. Eu sou um professor, eu estou escrevendo na coluna que professor ensina, aluno aprende. As minhas aulas de mestrado e doutorado, em que eu tenho tudo gente adulta, profissionais, eu proíbo de usar celular e laptops.
Uhum.
Eu sou o cara da aula. Só abro o laptop se for para uma consulta indicada minha. Pois eu vejo que no segundo grau, que é o antigo segundo grau, agora se chama fundamental, a meninada não respeita o professor, a meninada fica com fone de ouvido. Aliás, o Brasil é uma coisa incrível, né? O sujeito não arruma os dentes, mas tem 3 celulares. É impressionante. Nós estamos indo em direção à Índia. Um carro por pessoa, três celulares por cabeça. É o Nirvana.
Os alunos refletem na sala de aula o que eles fazem em casa.
Bingo! É a extensão.
Em casa,
exatamente.
Como é que é? O sujeito tem carro, 3 celulares, não arruma os dentes.
Não arruma os dentes. É, exatamente. Aí o chinelo de dedo todo rasgado, mas um belíssimo celular incrementado.
Daqueles que faz tudo,
inclusive fala.
Em relação à pós-graduação, nós temos uma situação muito privilegiada, mas eu quero ressaltar o nível e a qualidade dos nossos cursos de graduação. Há 5 anos, iniciou-se um processo pelo qual alunos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul iniciam o curso de graduação aqui e vão para universidades, para a Faculdade de Direito da Alemanha e da Itália. Eles chamam o curso sanduíche, miolo é feito no exterior. E o professor Sérgio José Porto, que era o diretor da escola, depois de um ano foi visitar essa faculdade para ver como estavam os alunos, como estava o relacionamento, e perguntou ao diretor da Faculdade de Direito na Alemanha, na Faculdade de Munique, quais eram os melhores alunos do curso. E o diretor respondeu, seus. Como seus? Os seus, criados por professor e indicou de Porto Alegre. São os que têm mais assiduidade, os que mais vão à biblioteca, os que mais leem, os que mais se empenham no trabalho, os que têm os melhores resultados. Então, nós temos um potencial extraordinário. Não é só o curso de pós-graduação, mas no curso de graduação já existe um equilíbrio, um direcionamento, a responsabilidade. E na Faculdade de Direito, deve-se muito a professores aposentados que continuam lecionando sem receber. E o que recebe não tem lá muito significado, do ponto de vista, porque o governo paga mal. Agora, o que deve ser motivo de orgulho é que no ranking das melhores universidades do Rio Grande do Sul, as 5 primeiras são públicas. Não, o setor público não vale nada, é tudo preguiçoso, vagabundo. Não, pelo contrário, no ensino superior é modelo. E as melhores do ranking nacional, as 9 primeiras são do setor público, é o ensino público. Se no nível médio, fundamental, esse se desvirtuou, com influência política, babaquice, irresponsabilidade dos governantes, no nível superior, nós temos uma qualificação extraordinária. Falei de direito, poderia falar da medicina, da arquitetura,
mas
da engenharia, os nossos alunos saem com a melhor formação, com capacidade de buscar os melhores empregos, não só no Brasil, como no exterior.
Só para botar duas informações em cima disso. Uma pequena observação, há uma vantagem das universidades públicas por todas as razões. O curso é de graça e, bom, as condições de trabalho, o professor da universidade privada dá quantas turmas um professor de universidade privada dá.
Mas a universidade privada está pagando muito mais, muitos nem esperam mais.
Professor Orista, negativo, para professor Orista não, senhor. O professor que não tem 40 horas na universidade privada não ganha muito, se esfalfela trabalhando. Um professor de universidade pública, 40 horas, dá uma ou duas turmas na graduação e se somar. É ou não é, reitor?
Não, é verdade. Eu era orista.
E vou te dar mais dados ainda. Eu posso dar mais dados, que eu tô mergulhado nisso até o pescoço. Conheço tudo isso.
Mas vamos lá. Eu era orista na Universidade Federal. E o que me pagavam não cobria o custo da gasolina do carro.
Orista, doutor, orista, só tem um detalhe. Orista, o regime...
Aí, para abrir o concurso, demoraram 5 anos, eu peguei o chapéu e fui embora. Porque eu estava pagando para lecionar num curso que eu gosto muito, de uma profissão que eu gosto muito, mas não dava para aguentar.
Sim,
agora,
mas
quando se enquadra... Na condição de professor, ele recebe um pouquinho mais, mas as faculdades privadas... Mas as faculdades privadas têm que pagar mais, porque cobram muito.
Pagam se for 40... Como é que é, doutor? Me ajuda.
Não, o professor da rede privada, se ele não tiver 40 horas, né, o salário dele de 40 horas hoje sim é superior ao do ensino público. Tá?
Sim.
Agora a rede privada, ela trabalha com um orçamento muito apertado.
E grátis.
E o professor acaba tendo que assumir muita sala de aula.
Sala de aula.
O diferencial do público é que o professor tem uma grande fatia de cargo horário onde ele se dedica exclusivamente à pesquisa, à pós-graduação. E aí você eleva esse nível, né? Se eu tivesse o orçamento que o setor público tem, um orçamento garantido,
e
a gente fazia chupeta.
Reitor, vamos lá, vamos brincar com isso. E se o senhor tivesse os alunos?
Essa é outra questão.
Me dá os alunos da URGS. Claro. Põe eles lá na Unicinos.
Mas eu fico feliz.
Me dá os alunos da URGS, os que chegam com os carros, a classe média, média alta, Porto Alegre.
Tá mudando,
o que é, tem que dizer.
Com as cotas está mudando.
Agora eu vou dizer.
Com as cotas.
Rico estuda em universidade pública
e pobre
estuda em universidade privada e se rasga para pagar. Lamentavelmente é isso. Agora, a pós-graduação, vamos fazer justiça à pós-graduação. Quem é o curso de pós-graduação? Existem 3 cursos de pós-graduação hoje em direito que são topíssimos de linha. USP, que é mais de uma vez nota 6, o reitor sabe do que eu falo, que é nota 6. Unicinos, que é nota 6 já pela segunda vez, portanto entra no PROEX.
Sim.
Que é uma verba X lá, e a Universidade Federal de Santa Catarina. E são os top de linha. Aqui no Rio Grande do Sul, quanto é a URGS? 5. Quanto é a PUC? 6, mas pela primeira vez.
Sim.
Então, aí agora vai ter que confirmar isso. A Unicinos já confirmou agora na nova avaliação. Eu quero dizer que a universidade privada também faz... Eu estou dizendo isso, Borges, sabe que... Só para dizer, eu só quero dizer que a universidade privada faz coisas com menos recursos. É darwiniano, ela precisa fazer...
Eu vou lhe dar um dado, se me permite, professor, não tecendo nenhum julgamento. O ano passado, a nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, o ERGS, teve um orçamento de 49 milhões ano. A UBRA atendeu, nós temos hoje quase 6 mil alunos pelo ProUni, o que seria uma receita de 50 milhões ano. A UERGS atendeu 2.500, 3 mil alunos com 49 milhões. Nós atendemos o dobro com o mesmo orçamento. A diferença está na gestão do recurso. Está na gestão do recurso. A diferença está aí. Mas eu queria destacar um outro dado importante do pós-graduação, que eu acho que o perfil do Rio Grande do Sul, das instituições, especialmente privadas, nós temos um perfil diferenciado do resto do país.
Total.
E aqui eu me refiro UBRA, Unicino, SPUC e outras que têm o caráter confessional, o caráter filantrópico, uma outra proposta de educação. E essas universidades, elas investem na pesquisa e elas fazem bem. E fazem com uma gestão muito, muito boa dos recursos que se tem na mão. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul, sim, ele se desponta até pelo caráter das instituições. Claro que hoje existem outros modelos que já chegaram aqui no Rio Grande do Sul também, com outras propostas, né? Tomara que essa qualidade não se perca pela história que nós temos dessas universidades que se preocupam com qualidade acima de tudo.
Posso dar um dado aqui? Vou dar alguns dados assim. O senhor conhece a Estácio de Sá? Que não é filantrópica,
conheço,
e que é uma universidade, privadíssima, é privada, né? ela é uma cidade civil, ela tem, sabe como é que é a pós-graduação no Rio hoje, no direito? Estácio, nota 5. O Universidade Estadual do Rio, UERJ, 4, PUC do Rio, 4, Gama Filho, 4, o FRJ 4. Eu, sozinho, este que vos fala, produziu mais textos Qualis A no triênio do que todos os professores somados da UERJ, da PUC e do FRJ no direito.
Bom, mas o Rio de Janeiro é uma preguiça só, né?
Não,
o
senhor... Não,
mas
que
todas...
Não, o Rio de Janeiro não está mais
a PUC.
O Rio de Janeiro é outra turma, né?
É outra turma.
O Rio de Janeiro tem praia.
Que a gente... Eu não quero dizer assim como meu fã. Não,
sim.
Nessa mas questão, da importância da universidade confessional ou mesmo privada nesse mundo, nesse Brasil, em que... E vou dar outro dado. Olha como é difícil fazer o reitor testemunha. Uma universidade pública no Brasil, o aluno faz mestrado. Sabe quanto custa um mestrado de universidade privada?
45 mil.
Sabe quanto custa o doutorado de universidade privada? 70 mil. Pois uma universidade pública, diz que é bom para eles. Eu não estou fazendo isso dando de invejoso. Eu quero dizer sim, que é bom para eles. Mas veja como o Brasil, Papai Noel só dá presente para quem come. As universidades públicas têm mais bolsas que as universidades privadas. Hoje nós temos, e os números são estarrecedores nesse sentido, alguém faz um curso de mestrado ou doutorado na universidade pública, ou seja, não paga nada, e ainda ganha a bolsa.
Sim, essa é a realidade.
E as universidades privadas têm que correr atrás aí para arrumar uma bolsa aqui, outra bolsa ali.
Uma ou outra, né?
Uma ou outra. Então, essa distribuição do bolo também, ou seja, tem que dar mais, o governo tem que saber do papel da universidade privada ou confessional, enfim, privada lato sensu, naquilo que no bolo ele representa, e as verbas nesse sentido tem que entender que você não tem uma ilha aqui e, portanto, tem todas as coisas aqui, e no outro lado aqui, um estado de natureza em que a guerra de todos contra todos e que se matem entre si para conseguir uma bolsa, os meninos aí que querem fazer mestrado, doutorado, para conseguir bolsa.
Eu vou levantar uma questão aqui para os senhores que eu considero fundamental na discussão desse tema. É que a academia sempre sofreu influência política. E nos últimos tempos isso tem se tornado acentuado, porque se criou uma política dentro da academia pública brasileira.
Tu acha que tem que ter carteirinha?
Sim. Sim. Mestrado, doutorado na URGS, meu amigo, ninguém entra sabendo só. Eu digo aqui, quero que venham aqui e me desafiem. Porque eu disse que tinha gente com Audi do ano se declarando hipossuficiente e, portanto, com prioridade de vaga em medicina, em engenharia, em vários cursos. Chamei, ninguém da URGS veio aqui sentar comigo. Veio a doutora Wanda Siqueira, trouxe um processo de 3 volumes e folheou na minha frente, mostrando fotos de alunos que entraram como hipossuficientes. A Academia Pública Brasileira hoje virou um apêndice político, infelizmente. Você está indo embora já, rapaz?
Eu vou deixar o reitor ficar defendendo.
O Armando Bud volta daqui a pouco para o seu comentário e o Lenny Streck volta também para daqui a pouco a gente brigar mais um pouco. Porque eu tenho, porque eu tenho temas importantes aqui que o senhor vai precisar se explicar. Agora eu continuo com o nosso reitor Marcos Ribeiro, só vendo?
Mas
reitor,
que
esse programa aqui, para pegar fogo a coisa, não precisa muito, né?
Mas esse debate é muito interessante, né? Porque, na verdade, o Brasil fez uma opção em termos de ensino superior. Nós temos hoje 72% do setor está no setor privado. E nós temos, então, uma participação muito maior do setor privado na educação superior. Agora, isso começa a mudar, essa questão do recurso. No Congresso Nacional e no Senado, foi aprovado recentemente, vai voltar para o Congresso, o Plano Nacional de Educação, na sua meta 20, se propõe agora uma mudança na questão do destino do recurso. Porque antes era recurso público para a educação. Então, recurso para a educação pública. Agora isso está mudando. A proposta é que o recurso público seja para a educação, seja ela privada, seja ela pública.
O problema
Essa é uma mudança importante.
É importante, reitor, porque, na minha opinião, e isso está se tornando cada vez mais evidente, quando se fala na educação para o pobre, e quando eu digo pobre, não é o pobre, a pessoa paupérrima, mas aquela que não tem recursos para buscar o seu sonho. Hoje, a formação superior do pobre é na faculdade da universidade privada.
Sim.
Exatamente por conta desse processo de politização que nós temos, infelizmente, hoje, na academia pública. E não é aqui, é no Brasil inteiro a coisa está assim.
Sim.
Então, essa visão cabe ao governo consertar, evitar a distorção extremada. Hoje, eu garanto que se o senhor fizer um estudo socioeconômico dos alunos do curso de Direito, já que nós estamos falando de Direito, da UBRA, e fizer um estudo socioeconômico dos alunos do curso de Direito da URGS, o senhor vai se surpreender com o resultado.
Com certeza.
Já nem falo em medicina, em engenharia e outros cursos.
Não, essa é uma realidade. A UBRA agora, nessa sua recolocação, eu tenho dito, a UBRA hoje é uma universidade ao alcance de todos. Nós atendemos hoje todas as classes sociais, né? Nós temos o ProUni, que é do governo federal. Agora estaremos em 2014 ofertando bolsas pelo ProIES, que foi aquela negociação que fizemos com a questão tributária da UBRA. Então nós vamos atender hoje todas as camadas sociais, né? Estamos com o FIES de forma ilimitada para todos os alunos. Temos financiamentos privados também, então nós procuramos atingir hoje todas as camadas sociais. Temos cursos, sim, onde o investimento financeiro é bem maior, como, por exemplo, medicina, os cursos da área da saúde, de forma geral, exigem um investimento maior.
Mas esse curso mesmo tem um custo alto, né, professor?
Exatamente, o projeto deles demanda muito investimento e são cursos que demandam recursos. Mas mesmo nesses cursos, nós temos alunos que entram pelo ProUni, por exemplo, né? Tivemos... Aí, recentemente, recebi até um e-mail de um aluno agradecendo pela oportunidade, né? Então, se formando gratuitamente dentro de uma universidade privada. Então, hoje, a UBRA, estou falando da UBRA porque é a nossa realidade, mas nós temos hoje a possibilidade de atender a todos, né? A nossa preocupação é sempre, cada vez mais, é com o nível que esses alunos estão chegando no ensino superior. Nós temos uma defasagem, para não dizer deficiência de aprendizagem, muito grande em relação aos alunos que saem do ensino médio. E esse é um problema geral no Brasil, né? E a universidade...
Interessante isso, professor.
Ela recebe esse aluno... Quando aqui foi falado da questão dos alunos que ingressam, por exemplo, na Universidade Federal, eu fico feliz quando a gente vê os resultados dos nossos alunos e acompanha isso, a maneira como eles chegam e entram no primeiro semestre e como eles terminam e como eles saem. A progressão dos alunos em termos de aprendizagem é algo fantástico. E eu acho que esse é o papel da universidade, é procurar elevar. Se ele não chega bem, mas que esse aluno progrida e que possa, ao longo da sua caminhada, sair bem no final, né? Claro que uma seleção já de imediato no início
como é feito, por exemplo, na Universidade Federal, ela facilita muito o projeto acadêmico, né? Porque você não tem que ficar muitas vezes ao longo do curso procurando fechar brechas aí ou tentando aprimorar esse desenvolvimento do aluno, né? É por isso que o setor público leva vantagem nesse sentido lá no final, em termos de resultado em muitos aspectos. Mas nós temos feito um trabalho com os alunos no sentido de que eles possam realmente progredir na sua aprendizagem, e nós temos muitos casos de alunos que hoje se destacam em vários meios e são profissionais hoje de alto gabarito, que estão aí em vários organismos e organizações. Então, esse é um debate interessante do público e do privado, né? Mas a gente tem que lembrar, o país, de certa forma, o país fez uma opção. Quando ele abriu a questão da educação superior para o setor privado, isso lá na década, na época do então ministro Paulo Renato de Souza, né? No governo Fernando Henrique, houve uma opção de governo, né? E hoje nós temos um cenário que hoje, se nós dobrássemos o número de alunos no país, nós ainda não atingiríamos os índices que os organismos internacionais exigem para um país desenvolvido. Então imagina se há 10 ou 15 anos atrás o Brasil tivesse ficado só no modelo público de educação. E aqui eu não falo de qualidade, aqui eu estou falando agora de quantidade. Porque o país precisa atender os números também de matrículas, de crescimento de matrículas.
A verdade, reitor, é que nós precisamos de uma mexida significativa no aspecto estrutural, porque nós temos aqui no Brasil, infelizmente, um resultado absolutamente constrangedor.
Exato.
Que é o fato de estarmos em último lugar nas Américas ao lado do Suriname.
É,
isso é... Isso é inaceitável para um país como o Brasil, um país que arrecada 1,5 trilhão por ano apenas em tributos federais. Quer dizer, tem alguma coisa errada. E aí eu quero levantar essa questão para o senhor. Essa discussão dos médicos que surgiu e que hoje traz muita preocupação, enfim, já surgiram as primeiras queixas em relação a profissionais de outros países que estão trabalhando aqui no Brasil. O senhor enxerga a ampliação de vagas nos cursos de medicina como uma solução a médio prazo?
Olha, eu resumiria tudo isso, Vitorino, na palavra planejamento. Eu acho que nós temos aí um problema histórico e cultural no Brasil, que é não planejar as coisas, né? No Brasil as coisas acontecem, de fato, elas acontecem muitas vezes, mas não há um planejamento. O que está se fazendo agora com mais médicos é uma medida, novamente, de certa forma, paliativa, para que se resolva uma questão, mas que não está se tratando a questão na sua origem. Ampliar as vagas dos cursos de medicina, entendo que seja um caminho, porém, claro, esse caminho tem que ser feito com muito cuidado, com muito planejamento também, porque não podemos simplesmente, por uma questão que hoje nós estamos tratando dessa consequência da falta de médicos e não tratando a questão do problema, agora formar médicos de qualquer maneira. Eu acho que isso também não é o caminho. Eu volto a dizer, eu defendo de que o Brasil, ele precisa, se ele quiser ser um país, num futuro próximo, um país realmente desenvolvido em um outro patamar, nós temos que urgentemente pensar e planejar um plano de Estado de educação e não planos de governo para a educação. Porque o que a gente percebe no movimento político...
Importante essa questão que o senhor levanta, reitor.
É
um plano de Estado e não um plano de governo.
Exato, eu defendo essa ideia.
Ou seja, algo que tenha um componente mínimo de perenidade para a sua execução e não mude de acordo com a ideologia reinante.
É, porque nós temos os países que deram saltos qualitativos e também em quantidade... no sentido educacional, foram países que fizeram um plano de Estado de educação e realmente fizeram acontecer.
Um exemplo devastador, que é a Coreia, né?
A Coreia
do
Sul. Própria Espanha.
A Espanha
que eu conheço mais, fiz meu doutorado lá, inclusive. Eles fizeram um plano de 30 anos. Né?
Foi o período pós-Franco na Espanha? Quando a Espanha deu o salto.
Fizeram um projeto de 30 anos para o setor educacional.
Mas a Coreia foi destruída pela guerra e investiu tanto em educação que hoje é núcleo tecnológico interplanetar. As maiores indústrias de eletroeletrônicos do mundo hoje, de consumo doméstico, são coreanas. A Samsung e a... Qual é a outra? Me fugiu o nome. LG.
LG. Então, eu defendo essa ideia. Eu vejo que o país, para realmente atingir um nível de desenvolvimento, ele precisa disso. Porque senão, sempre nós estaremos sendo surpreendidos por medidas paliativas. Hoje, o setor privado de educação, o Ministério da Educação, ele regula o setor por portarias, por normativas. A cada semana sai uma legislação diferente, não há uma... A gente não percebe um horizonte muito claro de planejamento e muitas vezes nós somos surpreendidos, as regras mudam de dia para a noite, né? Hoje o curso é avaliado dessa forma, amanhã já não é mais, hoje é um critério, amanhã é outro. Então fica difícil fazer um planejamento.
Esse é um complicador, a insegurança, né?
E o setor privado, ele trabalha basicamente com o recurso da mensalidade, né? Ele se sustenta por isso. É diferente do setor público que tem um orçamento garantido. Então, no momento que as regras do jogo mudam, isso também muda o meu planejamento financeiro enquanto instituição. Então, eu sou defensor dessa ideia. Enquanto o Brasil não parar para pensar um plano estratégico de longo prazo, em que os governos, seja o governo que for, tenha que cumpri-lo, independente da bandeira partidária, eu acho que daí nós temos algum horizonte. Senão, nós vamos continuar convivendo com essa realidade de acontecer no Brasil. As coisas acontecem.
É, ou seja, se existe uma geração espontânea, acontece, senão...
Senão fica.
Mandar um abraço ao doutor Floreal Alvarez, do Cristo Redentor, que ligou para cá e está elogiando o programa e o tema, que segundo ele é espetacular. Ele diz, a faculdade particular realmente é a dos pobres. As federais viraram faculdades dos ricos. A crítica é muito boa. Obrigado, doutor. Obrigado pela sua participação. Cristo Redentor, é do nosso bairro lá, meu bairro, sou morador do Cristo Redentor. Reitor Marcos Zimmer, vamos falar um pouquinho da UBRA que o senhor encontrou e a UBRA que o senhor está fazendo atravessar o ano de 2013 em direção a 2014. É claro que a gente prevê o equilíbrio financeiro, a reestruturação completa e absoluta num espaço tão curto de tempo, é utopia. Mas eu queria que o senhor fizesse um apanhado dos avanços e do que espera a UBRA em 2014, ou o que 2014 espera da UBRA.
Bom, como eu mencionei, 2013 foi um ano muito bom para a UBRA. 2012 já a UBRA, no seu resultado operacional financeiro, ele já está no azul.
Já está no azul.
Embora eu goste mais do vermelho, né? Mas nessa ponta eu tenho que gostar.
Olha, o André Matias lá vibrou.
Isso aí, né? Ela já está no azul, quer dizer, as contas já estão organizadas. Hoje, se a UBRA nascesse hoje com a estrutura pessoal, o patrimônio que tem, ela seria uma instituição plenamente saudável financeiramente.
Ou seja, não fosse, né, o passivo, hoje a UBRA andaria
2013,
muito bem.
2013 é um ano que, de novo, nós estamos fechando aí agora, 31 de dezembro, o resultado operacional, mas tudo indica que novamente é positivo, já no primeiro semestre foi, o segundo também será. E claro, nós temos ainda alguns desafios que ainda afetam o dia a dia da universidade, que são ainda alguns passivos, né, que são os passivos financeiros, né? O passivo tributário nós resolvemos, encaminhamos a solução aderindo a esse programa do governo federal. Nós vamos começar a pagar essa dívida a partir de maio agora de 2014, oferecendo bolsas de estudo, que é o PROIES. Então 80% da questão da UBRA foi encaminhado, faltam 20%. E esses 20% estão sendo tratados, que são basicamente alguns passivos financeiros aí com instituições financeiras, alguns prestadores de serviço e fornecedores, que são coisas ainda anteriores a 2009. Então isso ainda está afetando o operacional da universidade. Então nós temos alguns desafios importantes, mas estamos numa realidade muito diferente, muito positiva. Para nós, esse vestibular de verão agora foi surpreendente. Foi o maior vestibular desde 2004 da UBRA.
A procura foi boa?
9 anos. Foi 20% maior do que no verão do ano passado. Então isso, para nós, foi muito positivo.
Eu lembro que eu conversei com o senhor, reitor. Acho que foi
nessa época, não foi?
Foi nessa época, no ano passado.
Exato.
E nós convergimos nossas ideias. Porque eu disse, o principal desafio da UBRA
além da recuperação financeira, que claro é importante, será o desafio de recuperar a sua credibilidade, isso, a sua imagem, e isso parece ter sido conquistado.
É, nós estamos agora com as matrículas e rematrículas abertas, está apontando um crescimento de quase 15% nas matrículas para 2014. Então, para o setor privado, esse é um número, é um percentual muito importante e interessante. Então, 2014 eu vejo assim como um ano muito positivo, né? Nós vamos, claro, ainda continuar com esses desafios aí que ainda precisam ser resolvidos, mas a equipe está muito enfocada, muito empenhada. Nós estamos procurando fazer uma gestão profissional dentro da Ubra, na parte administrativa, especialmente.
O senhor diria que o paciente não saiu da UTI, mas já respira sem aparelhos?
Respira sem aparelhos. Nós temos que...
O senhor acha que até 2014... sai da UTI e fica apenas num tratamento normal?
É o que nós esperamos. Nós vamos continuar trabalhando firmes aí para realmente 2014 ser o ano em que nós possamos já... Nós já temos no nosso orçamento para 2014 a volta de investimentos para a operação da UBA. Então isso é importante também dizer. Nós passamos aí um período de 4 anos apagando muito incêndio, é verdade, mas agora já temos a previsão orçamentária de algum pequeno investimento, uma retomada de investimentos, que é muito importante para uma operação. Então isso denota assim um horizonte muito positivo pela frente, né? Nunca escondendo esses desafios que a gente tem, que eu mencionei, que ainda nos assolam de vez em quando, mas estamos aí, estamos muito tranquilos e certos de que o caminho adotado está sendo o melhor caminho, né? E procurando fazer uma gestão transparente, uma gestão aberta, democrática e, acima de tudo, profissional. Eu acho que o profissionalismo e o planejamento, né, eles precisam andar lado a lado, né? E se num passado não muito distante faltou, talvez, planejamento para algumas questões da universidade, nós não queremos cometer o mesmo equívoco. Então estamos realmente tentando alicerçar toda a estrutura em cima de planejamento, um planejamento de médio e longo prazo, para que a gente possa dar um horizonte para a universidade.
Eu estava na semana passada conversando com o reitor da Unihit, esse novo reitor que assumiu agora aproximadamente 8 meses.
Aliás, conheço o Telmo Franco, né?
Isso,
é da minha cidade natal.
O professor Telmo, uma figura extremamente querida, educada, e participou conosco do programa, e aí onde o senhor está sentado, ele disse uma coisa muito importante. Ele disse que o foco da academia, notadamente no Brasil, precisa ser, acima de tudo, pela gestão, porque o conteúdo da academia brasileira é muito bom.
Sim.
E isso me deixou profundamente impressionado. Deixa eu registrar a presença do nosso Elton Primazzi, editor-chefe do nosso jornal O Sul, a quem eu convido reiteradamente, faço campanha, chantagem emocional e todo tipo de coisa para tê-lo aqui, porque o Elton é responsável pelo jornal de maior sucesso no sul do país, case de marketing Brasil afora. Já foi citado vários trabalhos de pós-graduação, inclusive mestrado, tendo o jornal O Sul como referência. Um jornal que entrou no mercado, mudou a cara. Eu uso duas expressões que eu cunhei aqui, Elton, não sei se você vai ficar bravo comigo, mas eu faço as chamadas do jornal O Sul e sim, é o primeiro jornal totalmente a cores do país, mas eu não tenho nenhum constrangimento de dizer, é o jornal mais bonito do país. E agora cunhei uma de uns meses para cá, que é a notícia na medida certa. Boa tarde, Elton Primazzi.
Boa tarde, Vitorino. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos ouvintes.
Reitor Marcos Zimmer, da Ubra, que nos dá o privilégio hoje de... O reitor não é mais convidado, ele vai ser comentarista do programa, porque o reitor é uma pessoa extremamente acessível, um homem que não se furta a abordar os temas do cotidiano. Portanto,
ótimo.
É uma conquista em tanto, né?
Com certeza, né? Eu lecionei 11 anos na Ubra.
É mesmo?
Exatamente. Em Canoas, no curso de jornalismo, né?
Olha só.
É, durante 11 anos estive lá.
Deixou um pouquinho da história lá também.
É, exatamente. Muitos alunos formados.
Hoje são seus funcionários, né?
São funcionários aqui. Fazem
funcionários
do jornal, na TV também tinha pessoal aí, na Rádio Grenal. Uhum. Né? Então, vários ex-alunos aí no, nos...
É bacana isso, né, Elton? Já que nós estamos falando da academia, e você como mestre, como professor, e hoje como editor-chefe de um dos mais importantes jornais do país, eu disse ao reitor, quando ele chegou aqui, apresentando as minhas meninas produtoras, eu disse que o estágio tem sofrido algumas deformações ao longo do tempo, mas eu nunca aceitei isso. Eu acho que o estágio não foi feito só para se fazer, mas se ensinar a fazer. Você recebe dezenas de estagiários anualmente na redação do Jornal O Sul. Como é que é essa sua relação com o estágio, com a academia, em relação à prática de editar um jornal como O Sul?
Olha, eu acho assim, eu acho que o estágio, no meu entendimento, deveria ser obrigatório, né? Apesar do sindicato não concordar muito com isso, né? Eu acho que a prática, o estágio, ele junta a teoria com a prática. O professor, em sala de aula, ele dá a teoria. E muitas vezes ele tenta dar uma prática, mas é uma prática, vamos dizer assim, muito voltada até meio lúdica, né? Enquanto que o estagiário, ele está numa redação de jornal, está numa emissora de televisão, ele está vendo como as coisas acontecem efetivamente. Ele vê o produto que ele está fazendo no dia seguinte, ou mesmo indo ao ar, ou mesmo numa emissora de rádio.
Ou seja,
né?
Ele vai saber na hora se está bom ou está ruim.
Exatamente. E aí eu acho que ele tem condições de avaliar, muitas vezes, o que ele quer fazer. Porque eu sempre dizia assim para os alunos, né? Olha, procure estagiar em vários veículos. Estagiei em rádios, estagiei em jornais, estagiei em televisão, estagiei em assessoria de imprensa, para ver o que vocês mais gostam e aí sim, vamos dizer assim, focar, né? Aí sim, começar a direcionar isso para essa área.
A academia lhes dá o conteúdo, mas a opção final acaba sendo exatamente no exercício, né?
Exatamente.
Parece que isso é fundamental.
Exatamente.
Aliás, eu tenho dito, reitor, aqui nesse programa, que a importância do contexto do estágio hoje no Brasil se reflete numa norma que eu literalmente tirei dos livros de economia, embora não seja economista, mas eu gosto muito de ler, porque fazer 2 horas de programa assim, você tem que buscar conteúdo o máximo possível. E tem um pensamento muito interessante que fala da relação da eficiência e da eficácia. O eficiente é aquele que faz certo a coisa, e o eficaz é o que faz a coisa certa. Para uma máquina, para uma empresa, para uma instituição, sempre o eficaz vai ser mais importante que o eficiente.
E é um diferencial. Eu também abordo muito isso com os alunos. Eu acho que o aluno, ele tem que aproveitar todas as oportunidades que caíram na sua frente durante a sua graduação. Porque não adianta, o diploma hoje, por si só, ele não garante mais nada. Então, se o aluno já constrói
ele
uma caminhada...
Ele é a arma para entrar na guerra, né?
Se ele já constrói uma caminhada, como nós vimos aqui a Milena, né? Dela. Milena, quer dizer, isso aqui é um diferencial para a formação dela, e com certeza ela vai sair já diferente do aluno que ficou só em sala de aula, recebendo aquela relação com o professor e pronto. Então, eu sempre incentivo os alunos a que realmente abrace as oportunidades. Pode ser uma atividade que não seja estágio, qualquer outra atividade que aparecer, né? Que não seja curricular em si, obrigatória em si dentro do currículo. Mas o que aparecer de oportunidade, aproveite, porque isso vai fazer uma diferença depois, logo quando ele sair no mercado. E o outro dado importante, né? Que hoje as empresas, eu acho que vocês também devem olhar para isso, qual é a teia de relacionamentos desses alunos, né? Então, e esse também é um elemento importante. No momento que você vai numa empresa, faz uma prática, faz um projeto, faz um estágio, você cria vínculos. E esses vínculos, eles formam aí uma cadeia de relacionamento para o aluno que faz diferença.
Na hora
de analisar um currículo,
exatamente,
eu tenho certeza que vocês,
exatamente,
devem olhar também para isso.
Claro, né? Com certeza.
Então, eu sempre deixo esse incentivo. Alunos, aproveitem, né? Aproveitem o que cai na sua frente. Abraço. Mesmo que tenha que fazer de graça, né? Mas faça, aproveita, porque isso vai fazer uma diferença no final.
É o network, né? Formando esse network na universidade, né? Na faculdade, né? Porque o que acontece? Muitos professores já estão no mercado, né? Os professores estão no mercado e têm relacionamentos, é evidente, né? Que um conversa com o outro, a gente se encontra em reuniões e tal. E muitas vezes acaba acontecendo, de alguém indicar um aluno, olha, eu tenho um aluno muito bom, não sei o quê e tal, quando precisar. Ou então mesmo, eu tive vários estagiários aqui no próprio jornal, que foram estagiários, foram efetivados, e eu tenho dois ali que são subeditores. Né? Foram,
ou seja, começaram com estagiários e hoje são subeditores.
Exatamente, se formaram. E continuar. E muitos outros alunos, assim, até a questão, assim, dessa network formada na universidade, né, de professores, amigos meus me indicarem, uhum. né, de colegas meus, de outras faculdades, inclusive. Olha, eu tenho um aluno aqui muito bom e tal, não sei o que, está precisando trabalhar, não sei o que, ele quer trabalhar e gosta, e não sei o que, e tal. Acaba aproveitando quando há essa chance, né. Então, eu acho que hoje em dia não pode se dissociar a coisa, né, entre a universidade, entre a academia e o mercado de trabalho. Tem que ser uma coisa integrada, né?
E a gente estava falando exatamente sobre isso. Eu citei aqui, antes de você chegar ao professor, que a Coreia, eu acho que é o maior exemplo disso, né? Coreia do Sul é um negócio assustador, o investimento deles em educação. Hoje, eu citei a Samsung aqui, a Samsung tem uma universidade.
Sim.
A Samsung uhum. forma os seus próprios engenheiros, desenvolvedores e designers. Quer dizer, sim, nós estamos longe disso ainda no Brasil, mas essa proximidade da academia com a empresa, com o mercado de trabalho, isso eu acho fundamental, porque eu acho que esse é o caminho para irrigar.
Mas sabe, Vitorino, que essa é uma crítica que nós, universidade, recebemos muito forte das empresas, né? De que a gente está muito distante da realidade do profissional que o mercado precisa, que a empresa precisa, em termos de formação. Aí surgem as ideias das universidades corporativas dentro das empresas, né? Que tem o seu lado positivo, porém, isso aí digamos assim, coloca ou aflora essa crítica de que se a empresa tem que criar uma universidade para formar o seu profissional, é sinal que a universidade não está conseguindo fazê-lo. É. Então, nós temos que realmente nos aproximar. Nós estamos agora com uma proposta, estamos revendo e rediscutindo, esse é uma outra ação feita em 2013, nós fizemos uma revisão completa de todos os nossos projetos pedagógicos, dos cursos, e nós estamos com uma proposta agora de fazer diferente. Em vez da UBRA ou da universidade se colocar e dizer, ó, o meu menu é esse aqui de cursos, a matriz curricular é essa, não. Nós queremos fazer um movimento contrário. Nós queremos ir na empresa e saber qual é a necessidade.
Ah, ou seja...
menu é esse aqui.
O conselho do curso de comunicação, de jornalismo, vai procurar o editor-chefe do Jornal O Sul e o que você precisa no teu profissional.
Então,
interessante a ideia, né?
Dentro do que eu ofereço hoje, da minha proposta curricular, tem alguma coisa aqui que está faltando, que precisaria, que vocês necessitam no dia a dia, na prática, na empresa? Então, a gente vai começar... Claro que esse é um movimento que leva tempo, né? É uma mudança cultural. Mas a ideia é fazer um movimento contrário agora. A gente buscar lá fora, no mercado, o que é necessário para a formação do profissional. Para que ele possa entrar na empresa e estar qualificado para tal.
A academia para de criar formandos e passa a criar profissionais.
Claro... Como eu disse, esse é um movimento que vai demandar o seu tempo. Quando se mexe em estruturas, isso leva tempo. Mas nós estamos começando em alguns cursos esses movimentos. Então, eu acho que esse é um movimento interessante, porque o Brasil vai ganhar com isso, né? Se as universidades começarem a se abrir mais para o mercado, acho que nós ganhamos muito com isso.
O Elton, essa visão mais aberta da academia, que notadamente só pode partir... das faculdades, das universidades privadas, porque eu vejo a universidade pública ainda muito fechada. Ela é muito fechada, ela é muito um fim em si mesmo, aquela coisa do funcionário público, que eu tenho seríssimas restrições aqui, mas enfim. Você acha que esse parâmetro, criando uma inversão de expectativa na hora de montar um conteúdo, você acha que pode trazer uma abrangência maior a ponto de se criar, por exemplo, certo tipo de parceria mais profunda, notadamente na área tecnológica? Eu cito isso porque nós temos a única fábrica de chip de alta complexidade da América Latina, fica no Brasil, fica no Rio Grande do Sul, fica em Porto Alegre, lá na Lomba do Pinheiro, e dia desses eu ouvi que o CEITEC tem dificuldade de encontrar engenheiros com especialização em eletrônica digital.
Realmente, eu acho que essa área tecnológica, eu acho que a a nossa maior deficiência, né? Acho que nessa área que, na verdade, abrange todas as outras áreas, né? Sim. Porque isso aí é uma coisa que acaba tendo... Tudo tem a ver com a informática, com a microtecnologia, aí, a nanotecnologia. Tudo tem a ver hoje em dia, né? Com qualquer máquina, qualquer coisa que se pega hoje em dia, até uma caneta hoje em dia tem alguma coisa de eletrônica ali, né? Eu acho que nessa área nós estamos bastante defasados, né? Me parece, né? Pelo menos assim.
Tem um exemplo aqui do Internacional agora que teve que trazer técnicos estrangeiros, especialista em manipulação de estruturas metálicas, que chamam de estrutura metálica de alta densidade.
A própria Hyundai, que se instalou em São Leopoldo, teve que trazer engenheiro da Coreia, né?
Mas aí, Vitorino, eu volto ao meu ponto, planejamento. Aí tá a questão, quer dizer, o Brasil está num momento interessante, né, de crescimento, mas agora se esbarra com uma questão que seria básica, que é ter profissionais em algumas áreas, e não tem.
Mas, reitor, o senhor pensou certo, porque me parece que essas deficiências todas é o mercado que tem que dizer para a academia. A academia não tem como adivinhar o que acontece em todo o tecido social, claro. Tem um processo de observação, de prospecção, mas a academia não tem como adivinhar isso.
Não tem como adivinhar, mas se ela se aproximar, se abrir, sim. E esse é o movimento que nós estamos começando a fazer, abrir, especialmente nessa área dos tecnólogos, os cursos tecnólogos, onde a relação com a empresa tem que ser muito afinada, né? Porque esses cursos são rápidos, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, uma formação rápida, específica. Então a gente está começando a fazer esse movimento agora e eu acho que vai dar um bom resultado, porque com certeza os nossos currículos vão ficar melhores, né? E consequentemente o aluno já vai sair como uma luva, né, para o mercado. Quer dizer,
isso é interessante para algumas atividades específicas de redação, por exemplo, né? Diagramadores, fotógrafos, processadores de imagens, esse tipo de coisa. Eu acho que o curso de curta duração, 2 anos... 5 semestres.
Tem tecnólogo em fotografia lá,
tem,
né?
Tem, nós temos fotografia e cursos.
É. Vamos ao intervalo comercial? A gente está em cima da hora, vamos ao intervalo comercial, as notícias. O reitor, o senhor está com o tempo estourado, reitor?
Não, posso permanecer mais um pouco.
Então, eu vou abusar um pouquinho do senhor e o nosso Elton Primazzo. O Elton só vai sair daqui agora, já mandei trancar a porta. A gente volta em seguida com a segunda parte do nosso Pampa na Tarde, a Rádio Pampa de Porto Alegre, a vice-líder em jornalismo no Rio Grande do Sul. Intervalo e a gente volta.